A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Falé.
Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E, amigos, hoje é um dia de muita alegria. Vamos conversar sobre arte, arte espírita. E para conversar sobre esse assunto tão bacana, eu já vou apresentar os dois daqui a pouquinho, mas só para vocês já irem cumprimentando, o Wagner Arantes e o Anderson Daltro. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado.
Obrigado, Sheila. É um prazer estar aqui. Um abraço para todos os ouvintes da rádio que acompanham o Educar para Crescer. Obrigado pelo espaço. É uma alegria a gente ter a oportunidade de conversar sobre a arte como um instrumento de educação.
Em nome da Abrarte, gostamos muito desse convite e estamos aí.
É uma alegria imensa receber vocês aqui no nosso programa, né? A gente vai conversar sobre arte. E, amigos ouvintes, vai acontecer daqui a pouquinho o 21º Fórum Nacional de Arte Espírita e o 4º Encontro Nacional de Arte Espírita. Veja que bacana. O Wagner Arantes, é um dos coordenadores da cidade-sede, né, aqui no Rio de Janeiro, do 21º Fórum e do 4º Enarte. E este ano acontece aqui no Rio de Janeiro, não é? E também ele é primeiro secretário da Abrarte, frequentador do Centro Espírita Humildade e Amor em Irajá. E já participou de vários comerges, né? Mais de 30 comerges, né, Wagner?
E coordenou. Eu perdi a conta.
Né? E coordenou por 20 anos o AME, que é Arte no Movimento Espírita, que acontece na própria instituição. E o Anderson Daltro, é trabalhador da Casa de Cultura Espírita de Mesquita e do Centro Espírita Estudantes da Verdade, também em Mesquita. Atualmente está na função de vice-presidente da Abrarte e integrante da coordenação da Mostra Nacional de Dança Espírita. Olha que bacana! Também está junto com os outros trabalhadores, integrando a comissão organizadora da cidade-sede para Enarte de 2024. Eu vou deixar para vocês, para a gente conversar sobre esse fórum. É tão bacana, eu fico tão contente de falar sobre arte espírita. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da história, como é que nasceu esse fórum, que já está em 21ª edição, não é? Conta para a gente como é que funciona.
Vou deixar o Anderson contar um pouquinho dessa história, porque ele, desde os tempos, eu não sei se ele estava no primeiro.
Desde o Anderson.
É, eu não sei se ele está desde o primeiro, mas está perto.
Então, o Fórum Nacional, o Fórum, ele começa primeiro, o termo Fórum, depois ele se torna nacional. O primeiro acontece em 2004, na cidade de Florianópolis, como uma iniciativa regional dos grupos de arte da região sul. Essa ideia prossegue até que em 2007 é fundada a Abrarte, no 4º Fórum, que aí ganhou esse nome de 4º Fórum Nacional. Não se zerou a contagem. Então, no 4º Fórum, que foi passou a ser o Fórum Nacional de Arte Espírita, foi fundada a Abrarte no ano de 2007, na cidade de Salvador, na Bahia. A Abrarte é uma instituição espírita de âmbito nacional. Ela faz parte das entidades espíritas especializadas junto ao CFN e junto com a FEB, no caso, né, que a gente tem o CFN, que são a reunião de todas as federativas do Brasil, e o Fórum das Entidades Espíritas Especializadas. Entre eles, a AME, a Associação Médica Espírita, a Associação dos Divulgadores, a Aliança Militar Espírita, psicólogos, enfim. No total, acho que são aproximadamente 12 entidades espíritas especializadas, entre elas a Abrarte, tratando da questão da arte. A Abrarte surgiu lá em 2007 por uma demanda que a gente identificou dos grupos espíritas que trabalhavam com a arte, alguns já desde a década de 80. A gente tinha alguns históricos, por exemplo, Moacir Camargo, que é bastante conhecido, Marielza e Ariovaldo, que vem desde das primeiras comérgias lá da década de 80. A comércio começa no finalzinho da década de 70, né? Acho que 79, 78, por ali. Mas esses trabalhos de arte ganharam um pouquinho mais de projeção naquele período. Alguns outros trabalhos Brasil afora. A gente tem uma série de trabalhos Brasil afora desse período. Esses grupos já tinham um certo tempo de existência, um trabalho consistente, mas sentiam a necessidade de um espaço de troca. Foi um processo que culminou na fundação da Abrarte. Então, a Abrarte é fundada lá em 2007. O fórum, que começou como uma iniciativa regional, passou para o Fórum Nacional. E a gente vem ocorrendo esse evento de forma itinerante. Cada ano ele acontece em um estado diferente. E junto à proposta do fórum, que surgiu como um evento de discussão, de troca, para que os coordenadores dos grupos encontrassem caminhos, soluções, conversassem sobre suas realidades, o fórum tinha essa característica de evento mais simples, um quantitativo menor de pessoas. E aí veio a proposta do Enarte, que o Enarte é o Encontro Nacional de Artistas Espíritas. O fórum tem uma programação muito mais voltada apenas para estudo, debate, discussão. Também tem apresentação, mas a gente trouxe a proposta do Enarte como um espaço mais amplo dentro da programação para as apresentações artísticas. E ao longo desse processo, o primeiro Enarte aconteceu em 2012, na cidade de Caucaia, Ceará, que é a cidade vizinha a Fortaleza. A gente chama o Enarte de Fortaleza, mas foi na cidade vizinha de Caucaia. Um detalhe interessante desse primeiro Enarte aconteceu dentro de um convento de irmãs lá desse convento, né? Então, primeiro aconteceu dentro desse espaço, foi muito bacana, uma experiência muito legal. Depois, aí o Enarte, a gente identificou que ele deveria ser um pouco mais espaçado pela sua característica de muito mais apresentação. Então, o Enarte, ele passa a acontecer a cada 4 anos. O fórum continua acontecendo todo ano, como um evento de discussão, como um evento de troca, de aprendizagem, de estudo em torno da temática da arte espírita. E a cada 4 anos a gente teve a proposta de realizar o Enarte. Então, o primeiro aconteceu em 2012, o segundo, 4 anos depois, aconteceu em 2016, na cidade de São Paulo. O terceiro seria na cidade de Brasília, mas foi justamente o ano que iniciou a pandemia, em 2020. Nós fizemos ele de forma online e agora, em 2024, o Rio recebe o Encontro Nacional de Artistas Espíritas e também o Fórum, porque a gente sempre tem, por mais que o Enarte abra mais espaço para apresentação, a gente sempre tem estudo ao redor do tema, a gente sempre tem um momento de debate para que a gente troque sobre as nossas realidades e juntos a gente consiga caminhar e progredir nos trabalhos que a gente realiza. Os trabalhos com arte que a gente realiza dentro da Casa Espírita e das diversas vertentes que a gente vai falar um pouco mais à frente, que tem muito a ver com a temática da educação. Então, um pouco desse histórico é isso: como que a gente surge a Abrarte, como que a gente chegou ao quarto Enarte, ao 21º Fórum.
Que bacana! E Wagner, você entrou quando? Já tem muito tempo?
Olha, a história ela vem um pouquinho lá para trás também, né? Eu estou envolvido nesse movimento de arte desde essa época de Marielza, Luiz Pedro, Ricardo Sardinha, uma galera que estava lá no Instituto de Educação, 1987, 88, que eclodiu realmente esse boom da arte espírita. E isso me envolveu, apesar de eu, de artista, só ter o nome do
Eu ia perguntar
compositor
isso, vocês são
alemão,
artistas, é?
de artista só ter o nome do compositor, né, alemão, mas eu, de uma certa forma, sempre fui um divulgador, um propagador e uma pessoa que procurou organizar eventos de arte espírita. Como você citou aí no início, né, a gente criou, junto com a Mocidade do Humildade e Amor, em 2002, o AME, e era a possibilidade de reunir as mocidades e os grupos artísticos daquela região de Irajá. Ele começou pequenininho, ele foi expandindo, e a gente viu que o negócio ficou tão grande, ele passou a ter 2 dias de evento, sábado e domingo. A gente trouxe muito grupo de fora, fazendo intercâmbio com os grupos aqui do Rio de Janeiro, e a gente foi crescendo. Quando foi lá em 2014, eu conheci o Júnior Vidal, da região de Campos, e ele teve a possibilidade de vir fazer a apresentação no AME daquele ano. A gente estabeleceu uma grande amizade quando, em 2016, ele falou: Wagner, você tem que estar dentro da Abrarte. A gente já conhecia a Abrarte, logo assim da sua fundação, o AME já existia e a Abrarte estava começando. Um dos primeiros presidentes, que foi o Rogério Felisberto, teve no AME para divulgar a Abrarte, para falar da Abrarte. Então, de uma certa forma, o meu contato com a Abrarte foi lá naquele ano, de 2008, 2009, mas eu ainda não tinha estabelecido assim uma associação. Até porque, como o Anderson falou, no início a Abrarte ela estava muito mais voltada para artista. E eu não me senti um artista, né? O meu dom ele era promoção, promover o evento do artista, não realizar a arte, né? Na infância eu até aprendi um pouquinho de piano, rascunhava lá uns violões, mas eu vi que não era muito a minha praia. Voz, então, nem pensar, né? E aí eu falei assim, cara, eu tenho que continuar investindo nesse caminho de propagar, de divulgar, de promover, abrir espaço para os artistas. E aí em 2016 eu fui no segundo Enarte. É
Isso,
isso.
segundo
O
Enarte.
segundo Enarte, que foi em São Paulo. E lá eu me associei à Abrarte e de lá eu saí com o germe. Falei assim: nós vamos realizar o Enarte no Rio de Janeiro. Antes mesmo da pandemia, a ideia estava num amadurecimento. A gente era para ter se candidatado para a sede de 2020, só que o grupo ainda não estava assim. Eu não tinha conseguido formar uma equipe
Como é que vocês
para
fazem? É por
realizar.
eleição? Como é que vocês
É por
resolveram fazer
eleição.
por eleição, né?
Isso, a Abrarte abre um edital, as cidades se candidatam, apresentam lá as condições de trabalho e tudo, e aí nesses fóruns, que também acontece a Assembleia Geral dos Associados, eles votam quais os grupos que vão se apresentar como cidade para o próximo ano. Então a gente não conseguiu formatar um grupo para realizar o Enarte. E a estrutura para o Enarte ela precisa ser um pouco mais robusta do que o fórum, como disse o Anderson, até porque são mais apresentações. Aí eu esfriei um pouco na ideia de apresentar a proposta. Aconteceram várias situações que aí o pessoal dizia: então por que você não apresenta a proposta para o fórum, já que não tem condições de fazer um Enarte? Aí muitas pessoas criaram coragem, né, num evento que a gente teve aqui no Rio, dos 20 anos do Clube de Arte. Falei: então tá bom, gente, ó, vocês estão dizendo que vão estar comigo? Vou preparar uma proposta e mandar. Aí preparei uma proposta, preparei um orçamento, fizemos toda uma estrutura que o edital exigia. Mandamos a proposta aí para ser o Fórum de 2021. Pandemia 2020. Fórum de 2021 adiado por conta da pandemia, foi virtual o Enarte, foi virtual a pandemia. Aí a gente ficou de fazer em 2022. Aí em 2022 a gente ainda não sentiu segurança porque a pandemia não estava 100% tudo liberado. Aí tomamos a decisão de abortar o fórum. Aí em 2022 aconteceu mais um evento virtual. Aí a gente falou: então vamos fazer em 2023. 2023 já estava reservado para Campina Grande, e foi o do ano passado. Aí falou assim: então vamos fazer em 2024. 2024 acabou sendo o Enarte, que era a minha ideia inicial lá de 2021, agora com o pessoal de fato querendo fazer o trabalho. E a gente está desde o início do ano passado, né, fazendo trabalhos, reunindo, organizando, enfim. Teremos mais assuntos aí, vamos deixar rolar, senão.
Que
Mas a ideia é
bacana.
essa: em 2016 me tornei associado da Abrarte, estou desde lá então participando desse evento.
Que legal. E Anderson, você é artista?
Sou do campo da organização de eventos
Do
também. Não faço parte de grupo, de teatro, de atividade de coral, dança, teatro, não tenho nenhuma habilidade nesse sentido. Semelhante ao Wagner, eu sou do campo da organização.
Eu estou achando bacana, como já temos Salvador, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, são culturas. O Brasil é tão multicultural, não é? Como é que deve
Deixa
ser
para você
para
ver, o ano
você? Deve ser
passado,
muito bacana.
Campina Grande, a terra das quadrilhas, foi um barato, lindo.
Nossa! E é legal porque dá uma sensação de pertencimento para todos, né? Todos com a sua cultura, com a sua forma de pensar, né? Com o seu jeito de se expressar através da arte,
A
trazendo a doutrina
comida
espírita,
cultural.
comida. Gente, deve ser muito bom. Eu nunca fui, olha que coisa! Tem que participar. E como é que é esse? Como é que ocorre o evento em si? Pode participar quem não é artista? Como é que é?
Pode. O foco do evento é a discussão dos trabalhos com arte à luz da doutrina espírita. Esse é o foco do evento. Mas quem não é artista, seja de palco ou seja de bastidor, também pode participar. Uma coisa muito interessante que a gente tem dentro da Abrarte e que a gente observa de uma forma geral em outros trabalhos também, e a gente não tem uma estatística fechada, eu estou falando muito da minha própria percepção. Mas eu acho que na faixa de 70% ou mais das pessoas que lidam com arte são fruto ou da evangelização ou são fruto de mocidade. Então, o trabalho com arte, à luz da doutrina espírita, ele está profundamente ligado e vinculado ao viés da educação. A gente tem, dentro das nossas reflexões e tudo mais, a gente avalia e identifica algumas vertentes principais dentro do trabalho com arte à luz da doutrina espírita. A gente tem o trabalho com foco educativo, que ele não é um, ele é um trabalho com arte, mas que ele não tem o foco de ser levado para o palco. A gente tem o trabalho que às vezes a gente utiliza o termo estético, porque é um trabalho que ele tem um refinamento para ser apresentado. Aqui no Rio a gente tem um exemplo, acho que bastante significativo disso, com o trabalho da Oficina, que já teve dois espetáculos que entraram em cartaz, fazendo temporadas em teatros dentro de shopping, em teatros estabelecidos e tudo mais. Então esse é um trabalho com viés estético. Não sei se é essa a palavra mais adequada, mas é um dos viés que a gente tem, né? E a gente tem um, que talvez essa palavra seja a mais delicada, que talvez seja do trabalho terapêutico, não terapêutico hospitalar, não a terapia ocupacional que um psicólogo ou que um artista realiza. Mas a gente tem alguns trabalhos, por exemplo, com grupos de idosos
Ah, que
que
bacana.
têm os recursos artísticos ali, e aquilo ali não tem nenhum foco de ir para o palco. Aquilo ali não é um trabalho com foco educacional, como, por exemplo, dentro de uma evangelização ou dentro de uma mocidade, mas os recursos artísticos são utilizados ali. A gente tem grupos, Brasil afora, com experiência da utilização da arte dentro das reuniões mediúnicas, nos trabalhos com atendimento fraterno. Então, a gente traz, dentro do fórum, né, das diversas discussões que a gente tem nesse sentido. É essa pluralidade de possibilidades que o trabalho com a arte, que o trabalho com a arte tem dentro das nossas atividades dentro da Casa Espírita. Então, esse é um dos motes de discussões. A gente multiplica essas discussões, né, até dentro das modalidades, para quem trabalha com teatro, para quem trabalha com dança, com música, com audiovisual, enfim, isso se multiplica em diversas outras ramificações. Mas a nossa visão da utilização da arte não é uma arte para entretenimento, ela pode ser divertida, mas o foco principal dela deve ser transformar o nosso sentimento com um propósito melhor. E ela não é a arte para que eu me exponha no sentido de olha como eu sou um bom ator, como eu sou um bom músico. A gente deve buscar realmente essa qualificação para que o nosso trabalho fique mais qualificada e melhor, e a mensagem chegue realmente. Mas o entendimento da arte, o entendimento da Abrarte é dessa arte como um instrumento de evolução do ser espiritual que nós somos. E é isso que a gente busca trabalhar dentro do evento. Então, dentro desse sentido, o evento é aberto para qualquer pessoa que tenha interesse, tenha ela vínculo direto com o trabalho artístico ou não.
Inclusive, eu acho, Anderson, que é fundamental para os dirigentes das casas espíritas participarem, porque eles podem levar essas ideias para as suas casas e adaptar a sua situação, ao seu, né, ao seu público, em que ele pode trazer essas ideias para a evangelização. Poxa, eu achei fundamental, porque como você falou, tudo está dentro da área da educação, né? Não é, Wagner?
Sim,
Você quer
com
complementar?
certeza. Isso, com certeza. Tudo isso que você falou é muito importante, porque a arte espírita ela começou a desbravar dentro das casas espíritas horizontes inimagináveis, né? O que antes a gente imaginava apenas numa ambientação de uma reunião pública, hoje a gente tem diversos programas terapêuticos. A gente tem tido conhecimento aí de pessoas que já desenvolvem em Brasília, por exemplo, um trabalho dentro de uma casa espírita com de dança com jovens acima dos 50, né? Que às vezes acham que já não tem mais a possibilidade de dançar um balé clássico, não tiveram oportunidade durante a sua infância, tiveram que ter as suas vidas ligadas a outras realidades. E lá tem um projeto lindíssimo, sensorial, de autoestima e de um balé de alta qualidade, ou seja, grandes possibilidades para as pessoas de qualquer idade. A gente vê hoje uma apresentação de teatro em que você não tem limite de idade. Pode ser do jovem, desde o pequeno até o mais alto, né? Tem quanta gente, mesmo se a gente não se aguentar mais em pé, pode ir lá sentadinho, alguém que te carrega. Enfim, eu acho que a arte é isso, ela traz a leveza, ela traz a alegria e, principalmente, leva o conhecimento de uma forma lúdica, em que as pessoas têm mais de mais de uma capacidade sensorial, trazendo aquele conteúdo para dentro de você. A palestra educa, sim, e a quantidade de retenção que a gente sabe ao longo do tempo vai diminuindo, mas quando você tem uma música, quando você tem o visual, quando você tem a dramatização através de uma poesia, você junta esses recursos todos, a possibilidade de você ter uma retenção da mensagem é muito maior. Então
Toca o
a arte é.
coração, né?
É, a arte ela vem.
Você
Se a gente
aprender pelo sentimento, pela emoção, quando toca o coração, não é?
transforma muito. Isso é
O
o que a
campo
gente
da razão
acredita.
é importantíssimo, mas quando ele desce para o campo do coração, o
Junta,
aprendizado, não
faz uma
é?
explosão inimaginável.
E a arte tem esse poder, né?
E nós estamos
Sim.
aí, né? 21º Fórum, Partenarte, estamos chegando aí. Está acabando a inscrição.
Pois é, nós vamos conversar sobre
Opa!
isso. Acaba hoje,
Isso
né? Dia
acaba
30.
hoje. Só tem hoje até
Exatamente.
meia-noite.
Tem que correr lá, gente. Vocês podem dar o endereço do site?
www.abrarte.org.br.
Isso,
Entrou no site,
Abrarte.
já tem lá uma abinha lá certinho do Campo
Enarte.
Fórum, inscrições, tudo detalhado lá. Tudo passo a passo,
Isso.
muito intuitivo, muito, muito bem, muito fácil de identificar. abrarte.org.br. .org, não é .com. Geralmente o pessoal vai no automático
.org.
.com.br. Então, .org.br. E aí as inscrições se encerram hoje, estão abertas desde fevereiro, se não me falha a memória.
Isso.
Foram aproximadamente 3 meses de inscrição. O evento ocorre no finalzinho do mês de maio, feriado de Corpus Christi. O feriado de Corpus Christi muda de data, assim como a Páscoa e o Carnaval, mas ele sempre cai numa quinta-feira. Então, na quinta-feira, dia 31, não, dia
30,
30 de
30.
maio,
30
e
de
vai
maio.
dia 30, o
Tá.
feriado de Corpus Christi. Então, o feriado começa na quinta-feira, dia 30, 31, sexta-feira, dia 1º de junho, sábado, e dia 2 de junho, domingo. Então, são esses 4 dias. No feriadão de Corpus Christi, que será o evento. Então a gente está encerrando a inscrição hoje para a gente poder dar sequência na organização, preparar tudo. Aí finalizou quantidade de inscritos, quantidade de oficinas, atividades que vão ser realizadas. Então a gente está terminando hoje, mas dá tempo, pessoal.
Dá
Dá
tempo.
tempo,
Dá
gente,
tempo.
corre
Até
lá.
meia-noite dá tempo.
Abrarte, Abrarte, abrarte.org.br. Olha, a gente vai para um breve intervalo e na segunda parte a gente vai conversar mais sobre esse fórum e sobre esse encontro que é tão bacana. Eu sei que vocês têm um monte de novidade para contar, não é? Qual vai ser o tema desse ano. Então, a gente volta daqui a pouquinho. Amigos ouvintes, não saiam daí que a gente volta já já.
Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Palé.